Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são: Curitiba atinge 101% de ocupação de leitos de UTI adultos SUS-Covid. Para evitar visitantes, Guaratuba entra em lockdown no final de semana. Paraná espera vacinar todos os idosos com mais de 60 anos até o fim de abril. E na última reportagem da série Negócios de Valor, agricultor orgânico mostra que é possível mesclar maneiras novas e antigas de atender. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Prefeitura de Curitiba informou nesta quinta-feira que a cidade atingiu 101% de ocupação de leitos de UTI para adultos, exclusivo para tratamento de Covid-19 pelo SUS. Com 469 leitos ativos na cidade, segundo o relatório da Secretaria Municipal de Saúde, 474 pacientes adultos estão internados. As vagas de enfermaria adulto e pediátrica exclusivas para coronavírus pelo SUS, segundo o município, também chegaram a 101% de ocupação. São 869 pacientes internados, com somente 860 vagas abertas. As 10 UTIs pediátricas para atendimento a pacientes com coronavírus pela rede pública possuem 6 vagas ocupadas. Desde o último sábado, Curitiba está em bandeira vermelha de alerta para a pandemia, com a suspensão de todas as atividades não essenciais. A bandeira tem validade até o próximo domingo, podendo ser prorrogada ou não. A Secretaria Estadual da Saúde encaminhou nesta quinta-feira às suas regionais um novo lote de medicamentos que integram o chamado kit de intubação, conjunto de remédios voltados a auxiliar na intubação de pacientes com nível crítico de evolução da Covid-19. São medicamentos que foram destinados a 51 hospitais de todo o Paraná, encaminhados pelo Ministério da Saúde. A entrega foi realizada junto com uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde espera vacinar todos os idosos com mais de 60 anos até o fim do mês de abril no Paraná. A previsão foi divulgada nesta quinta-feira pelo diretor-geral da pasta, Nestor Werner Júnior, que explicou que a previsão é baseada no programa de distribuição de doses do Ministério da Saúde.
A nossa expectativa é que a gente receba mais doses do Ministério da Saúde ainda no mês de março, que a gente possa avançar até os idosos acima de 60 anos na sua totalidade ainda durante o mês de abril. Por que isso? Devido à previsão que o Ministério da Saúde fez do recebimento de doses das vacinas, tanto da Coronavac, do Instituto Butantan, quanto da AstraZeneca provenientes da Fiocruz. A gente tem essa expectativa. Obviamente, ela precisa ser concretizada na entrega dessas doses para o Ministério da Saúde, e aí o Ministério da Saúde redistribui aos estados. Chegando à nossa parte, a gente faz essa redistribuição aos municípios para a vacinação. Essa é a nossa expectativa. Nós gostaríamos muito de cumpri-la para avançar no nosso calendário de vacinação.
Empresa clandestina de manipulação de medicamentos é fechada em Maringá, na reportagem Letícia Tristão.
Denúncias feitas pela Ouvidoria Municipal levaram a Vigilância Sanitária de Maringá a uma residência no Jardim Higienópolis. Lá, a fiscalização encontrou diversos tipos de medicamentos sem certificados da Anvisa e produtos que estavam sendo embalados para venda. Segundo a agente fiscal da Vigilância, Samanta Bego, o local funcionava totalmente irregular, em condições precárias.
E aí a gente identificou vários produtos já rotulados, já embalados, produtos que são classificados como suplementos alimentares e produtos que são classificados como medicamentos fitoterápicos. Então, produtos como sene, unha de gato, sucupira, né, produtos que precisam de registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, assim, a gente entrou verificando que tinha vários produtos prontos para dispensação. E aí a gente viu que tinha um segundo andar. E quando a gente subiu no segundo andar, verificamos que tinha muita matéria-prima. Então, assim, produtos que ele estava reembalando, reenvasando. Então, a gente encontrou galões com líquidos dentro, com escrito em canetão, assim, sucupira, né? Então, produtos que já nos mostraram que ele estava fazendo o envase desses medicamentos. Além disso, encontramos muitas cápsulas, muitos frascos vazios, encapsuladora. Encontramos muitos rótulos, né, prontos já só para ir etiquetando esses produtos. Então, quando a gente constatou isso, já entramos em contato com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar para poder nos acompanhar nessa ação, porque a partir do momento que a pessoa faz esse processo de envasar medicamentos sem qualquer autorização da vigilância, sem alvará, sem responsável técnico legalmente habilitado, no caso um farmacêutico, isso já enquadra como crime hediondo, né? Então, por enquadrar já no Código Penal, a gente já entrou em contato com a Civil e com a Polícia, né, para eles poderem dar os andamentos necessários.
O local vai ser interditado e os produtos serão apreendidos e possivelmente incinerados.
A gente encontrou, assim, condições de higiene muito precárias, né, eles acabaram de falar aqui para nós que está cheio de rato lá em cima. Então, assim, condições higiênicas totalmente zero. E ele fazendo todo esse fracionamento, embalagem, rotulagem, envase, tudo sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que precisa de uma autorização da Anvisa, sem alvará, sem licença sanitária, sem o responsável técnico legalmente habilitado, sem aprovação de projeto arquitetônico na Vigilância Sanitária Municipal. Então, assim, totalmente irregular. Tudo que ele estava fazendo aqui era totalmente irregular. Inclusive, o estabelecimento vai ser autuado, infracionado, interditado, e estamos fazendo a apreensão cautelar de todos esses produtos. E muito possivelmente eles irão todos para incineração, para destruição.
Segundo a fiscal, possivelmente os medicamentos eram comercializados na internet.
Muito possivelmente são produtos vendidos na internet, né? Porque a gente faz a fiscalização no comércio, e isso é muito difícil da gente encontrar no nosso comércio regional, aqui, né, local. Isso geralmente é vendido através da internet, que é onde as pessoas têm acesso sem qualquer tipo de fiscalização, né?
Segundo o delegado Luiz Alves, a pessoa responsável pela residência não estava no local, mas o caso vai ser investigado.
Então, a gente vai instaurar agora a investigação, não tinha a pessoa responsável pelo local, não estava. Mas o crime ali é um crime previsto no artigo 273 do Código Penal, né? Um crime que inclusive possui a natureza hedionda, justamente por conta da situação nociva à saúde pública. Entramos com um trabalho de investigação, né? Os trabalhos afetam a Polícia Judiciária para esclarecer esse fato e levar os seus responsáveis à ação da Justiça.
De Maringá, Letícia Tristão.
E a partir desta sexta-feira até domingo, o município de Guaratuba, no litoral do Paraná, restringe o funcionamento do comércio e dos serviços não essenciais. O objetivo é evitar que moradores de Curitiba e de outras regiões do Paraná viajem para a cidade, como ocorreu no último final de semana, e evitar a disseminação do coronavírus. Segundo o decreto da Prefeitura de Guaratuba, podem funcionar os seguintes setores: segurança pública e privada, prestação de serviço de transporte individual de pessoas e animais, comércio de medicamentos e insumos médico-hospitalares, e a circulação de pessoas e veículos nas vias de Guaratuba será proibida, exceto para urgências e emergências, como socorro médico e compra de remédios. Além disso, as barreiras sanitárias restritivas e as interdições da praia e outros espaços públicos continuam vigentes. O decreto é válido até as 5 horas da manhã de segunda-feira.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira que o governo do Amazonas deve enviar 200 cilindros de oxigênio para o Paraná com o auxílio da Força Aérea Brasileira. A ação foi batizada de Operação Gratidão. Isso porque o Paraná prestou ajuda ao Amazonas no mês de janeiro, quando o sistema de saúde do estado entrou em colapso. A SESA explicou que vai avaliar as regiões com maior necessidade destes insumos para destinar os cilindros o quanto antes para a utilização no combate à Covid-19.
E a Caixa Econômica Federal já está com o calendário de pagamentos do novo auxílio emergencial pronto. Mais informações com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no país. O calendário de pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial está pronto, informou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Mas as datas de pagamento ainda dependem da aprovação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Caixa disse que agora a instituição está mais preparada tecnologicamente para retomar o pagamento nas agências e por meio do aplicativo Caixa Tem, de forma que evite aglomerações durante a pandemia. Parte dos pagamentos será nas agências e parte por meio digital. E a Caixa também já teve autorização para montar o banco digital, que vai atender só pela internet, sem agências físicas. Este banco digital deverá começar com 107 milhões de clientes e vai ser a maior fonte de pagamentos da Caixa, com transações com débito e com o Pix, o sistema instantâneo de pagamentos. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
O sol aparece entre nuvens no norte do estado e na região da capital. Máxima de 26 graus em Apucarana, 28 em Londrina e 24 em Curitiba. Na região centro-oeste e sudoeste do Paraná, o tempo é estável. 30 graus em Francisco Beltrão e Pato Branco e 29 em Campo Mourão e Laranjeiras do Sul. A frente fria se desloca para o Oceano Atlântico durante o dia, deixando chuvas ainda no litoral e parte dos Campos Gerais. A máxima é de 27 graus em Paranaguá e 29 em Telêmaco Borba.
No próximo bloco, a série Negócios de Valor encerra com uma história inovadora da agricultura orgânica paranaense. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
Paraná em Rede.